Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Estamos chegando, reta final da Série A. Nós vamos falar sobre os nossos palpites de quinto aí. Permanecer na Série A, que tá uma briga boa, né, lá embaixo. E também quem vai ser o campeão e pegar as vagas para Libertadores da América e Sul-Americana, o que tiver por aí. Para chegar a algum lugar, alguma conclusão, eu tenho que ter a ajuda de quem entende. E hoje eu tenho dois cabras da peste que sabem muito. Tudo bom, Pedro Ivo?
Fala, Rodrigo. Fala, Cadu. Fala, pessoal. Já dei spoiler de quem tá aí também, né?
Mas enfim,
deixa pra lá. Fala, pessoal que tá ouvindo. Vamos falar aí Série A, vamos falar um pouquinho de Série B também. Vamos destrinchar aí quem que vai cair, quem sobe e quem vai pra Libertadores, quem vai ser campeão. Tem muita coisa aí em aberto ainda.
É, o Cadu participou semana passada, o Pedro não. Nós já gravamos da Série B, Pedrão. Já sabemos quem vai cair, tá tudo delineado. Vamos falar da Série A só hoje, viu, galera?
Cadu, mas tudo beleza? Mas eu não posso dar meu palpite? Quem vai subir?
Ah, claro! Por não ter participado, ele escutou. Tem gente que não escuta e tá perdendo. Ele escutou e vai dar a opinião dele. Aí concordo. Desculpa, falha nossa. Beleza, Cadu?
Beleza, Rodrigo. Beleza aí, Pedro. O Pedro gosta de uma fria, né? A palpite é sempre uma fria aí de quem vai subir, quem vai cair, enfim.
Mas é que tá, né? Se a gente que trabalha com isso o dia inteiro tiver medo de dar palpite e errar, tamo tudo fudido mesmo.
É verdade. Aí trava. Vamos pra cima.
De boas. Bom, o campeonato, nós estamos na rodada. Foram 30 rodadas, mas alguns times não. Alguns times jogaram só 29. Isso dá uma diferença considerável na tabela, por quê? Nós temos nesse momento São Paulo e Inter na ponta, mas os dois jogaram 30 jogos já. São Paulo 57 pontos e o Inter 56. O Inter ganhou acho que 6 partidas em seguida. Está já até quase tirando ele do páreo. Aí o cavalinho colorado lá deu uma corridinha e alcançou de novo o São Paulo. Mas o Galo, por exemplo, se ganhar, já junta ao Inter com 56. Tem um jogo a menos. O Flamengo também tem um jogo a menos. Se ganhar, vai a 55. Fica ali em terceiro. Palmeiras está na fase maravilhosa também. Se ganhar, vai a 54. Muito bom, fica em quarto lugar. E o Grêmio, que falam que não está dando muita bola para o Brasileirão, não está, mas agora tem que dar, né? E estava umas 5 partidas invictas já no Brasileirão, está com 50 pontos, se ganhar vai 53 também, fica ali em terceiro lugar. Ou seja, é bem aberta a disputa. O Fluminense do Pedro é o sétimo colocado, mas está uma distância de 4 pontos do Grêmio. Bem mais difícil a situação, mas não impossível, assim como o Santos, que também vai estar focado na Libertadores, tem 45 pontos, 5 atrás do Grêmio, que é o último time, teoricamente, a ocupar uma das vagas para a Libertadores, mas ainda dá para sonhar. Já Corinthians é difícil, 42 pontos é bastante coisa, são 8 atrás do Grêmio, enfim, para tentar uma vaga para a Libertadores, bem complicado. Então, título nós estamos considerando praticamente até o Grêmio, e com uma ponta de esperança vaga para Fluminense e Santos. Mas Libertadores, não. Aí nós temos sim Fluminense, Santos e talvez Corinthians. Bem difícil para o Corinthians também. Antes de a gente falar de cada um, o Fluminense tem chance de Libertadores mesmo, o Pedro? Ou é só a matemática que dá chance para ele?
Cara, chance tem, até porque os próximos jogos do Fluminense foi na primeira fase aí, né, no turno, foi onde o Fluminense foi melhor, que ele pega em sequência Coritiba, Botafogo, Sport, Bahia, Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia, e o Sport anteriormente, né, esses 5 jogos foi quando o Fluminense se emendou, e logo depois jogo contra o Atlético Mineiro e tudo mais, emendou 8 jogos sem perder. Então você pega 4 times de zona de rebaixamento aí em sequência. Em tese, você tem que vencer esses jogos. Porém, você vai pegar times desesperados.
Sim.
Coritiba e Botafogo, tão desesperados, mas meio que já foram.
Né? Isso.
Agora, Goiás, principalmente, que deu uma melhorada apesar da derrota pro Flamengo. E principalmente o Bahia, fora de casa, vai ser um jogo muito complicado. Resta saber como é que vai chegar até lá, né? De repente o Bahia emplaca aí uma sequência e chega lá já meio que livre.
Entendi.
Não sei, mas esses quatro jogos aí vão ser cruciais. Se o Fluminense conseguir pelo menos três vitórias aí, já bota, já fica quase um pé na Libertadores, né? Ainda mais se, por exemplo, se Santos for campeão da Libertadores e o Palmeiras da Copa do Brasil, vai abrir mais duas vagas, sendo que o Santos já tá dentro. Então abriria a vaga para Fluminense e Corinthians. Então meio que já decide, entendeu?
Ah, legal.
Esse é o perfeito, né? Porque o Grêmio já vai estar em cima. Uhum. Abrindo mais duas vagas, entra Fluminense e Corinthians e meio que já decide, porque o Atlético Paranaense já está muito atrás.
Que beleza, que beleza. E ainda assim, caso vá bem, né, nessa sequência de jogos que tu falou aí, que realmente tem boas chances, ainda dá para lutar contra Fortaleza, contra Santos, contra Ceará. E até contra o Galo, porque o Galo, quando joga fora, não é aquela Brastemp. Ou seja, boa tabela para o Fluminense. Bem observado aí a questão da sequência dos jogos pelo Pedro. Maravilha. O Cadu, a gente sabe que é torcedor do São Paulo. E a pergunta é, três jogos sem ganhar, já foi, Cadu? O título já foi ou ainda há esperança?
Que fase, né?
Putz.
Olha, analisando aí a tabela dos concorrentes também e o momento do São Paulo, a gente tem um jogo duríssimo, né? Agora, nessa quarta aí, contra o Internacional, um confronto direto.
Uhum.
E mais pra frente vamos ter outros confrontos aí contra Palmeiras, contra Flamengo.
Grêmio.
E o Grêmio fora de casa, né? Uhum. Lá no Sul. Eu acho... Assim, que o São Paulo... Aquela partida contra o Santos era a partida que tinha que vencer. O Santos poupando uhum. os jogadores principais e tal. E ali escapou uma oportunidade de ouro e a vantagem aí que tínhamos aí, que chegou a ser de 8 pontos, né?
Uhum.
Perdeu essa vantagem, os times encostaram e agora tem uma sequência complicada. Na minha opinião, eu acho que já foi.
Uhum.
Pelo momento... Pelos bastidores também, que a gente imagina que não esteja tão tranquilo nessa fase.
Então, eles têm chance, claro, o time é líder, tudo, tem número de jogos parecido com os outros, tudo, mas eu concordo contigo, o momento é de crise, de reflexão lá, e se não recuperar energias e forças de alguma forma, vai ser complicado. Fora o Inter, que a gente já comentou, que tem uma sequência incrível, Palmeiras, Grêmio, estão numa fase boa. O Galo a gente já colocou como favorito, depois não estava mais, aí voltou, enfim. É um time que oscila, mas está lá em cima. A gente vai poder falar de cada um deles. Tá? A sequência do São Paulo, o Cadu falou, eu vou falar inteira aqui, só para a gente constar, pela ordem, joga em casa contra o Inter, difícil, em casa contra o Coritiba, tem que ganhar, senão vai lutar pelo quê, né? Atlético Goianiense fora, que é um time que tem jogado bem, chatinho. Em casa contra o Palmeiras, um clássico. Em casa contra o Ceará, teria que ganhar, mas é difícil também, porque o Ceará tem feito bastante gols, mesmo jogando fora. Time chatinho. Grêmio fora. Botafogo fora, aí teria que ganhar, não importa se é em casa ou fora, porque o Botafogo está realmente jogando muito mal. E como se não bastasse, é a última rodada Flamengo, podendo valer aí um monte de coisa, né? Pode até ser uma final contra o Flamengo, se os dois foram bem. Então, emoção pro torcedor não vai faltar nessa tabela do São Paulo. Se ganhar do Inter, cara, o astral recupera muito, né? O que você acha? Vai ganhar do Inter?
É um jogo chave, né?
Uhum.
O Inter pode virar a chave aí e mudar totalmente o astral do elenco e conseguir uma energia aí para essa reta final, né? Porque os jogos são complicados. Então, uhum. É um jogo importantíssimo, né? O São Paulo é uma final, de fato.
Como é que você viu o último jogo contra o Atlético Paranaense, que ele saiu perdendo e conseguiu empatar, na tua visão aí de apostador e torcedor?
Então, eu não gostei nem um pouco. Para mim, o São Paulo resgatou assim, o futebol dos maus momentos. A gente uhum. viu lá no começo da era Diniz ali, na volta até da pandemia, né? Teve a derrota pro Mirassol, enfim.
Aham. Uhum.
efetivo, muito passe de lado, muita gente jogando abaixo do que vinha mostrando, né? Algumas peças-chave, inclusive. É, um exemplo disso é o Sara, né? Gabriel Sara caiu muito em rendimento. Não sei se pode ser também que a equipe sinta a falta do Luciano, talvez seja um pouco disso, né? Tem a possibilidade dele voltar amanhã contra o Inter. E é isso que a gente vai descobrir, né? Se o Luciano volta e as coisas voltam a acontecer, já fica aquele, né? Pô, o Luciano tava fazendo falta realmente. Né? E algumas peças caíram demais no rendimento. Né? E até o destaque acaba sendo o Volpi, né? O goleiro começa a ser destaque.
É, salvou bem, né? Beleza, beleza. Vamos falar do Inter agora, falar da campanha dele, o time ruim de apostar, na visão do apostador, fazem anos, é verdade, porque você pensa que agora vai, não vai. Aí quando você pensa que não vai, ele vai. Então é aquele time que você quase nunca acerta quando apostar. E esse ano, com o Kudê, fez uma boa campanha, aí saiu, já começaram a detonar o Abel, eu também, inclusive, mas tinha um pouco de esperança como torcedor do Inter, que podia melhorar, mas um pouquinho de esperança, não muito. E não é que, né, embalou uma sequência grande. O Inter ganhou na sequência do Botafogo, do Palmeiras, do Bahia, do Ceará, do Goiás e do Fortaleza. Isso, e do Boca Juniors também. Então foi uma sequência incrível, né? E o do Boca Juniors foi fora. Ou seja, cresceu. Pegou moral, perdeu alguns jogadores aí por lesão, principalmente o Galhardo, o artilheiro do campeonato, né? E para esse último jogo aconteceu um fato interessante que, jogando em casa, com uma campanha extraordinária, tudo deram só no handicap asiático, menos meio contra o Fortaleza, né? E foi uma chance boa aí de ganhar um dinheiro. Quem confiou na garotada? Yuri Alberto, Praxedes, mais um garoto lá que eu mal conheço o nome dele. Tem que olhar aqui, o Caio, enfim. É, o pessoal não está acostumado e falou, não, agora ferrou, sem os titulares vai estar mal. Pedro, como é que você vê aí as chances do Inter nessa reta final? Se quiser, eu posso contar aqui os jogos que faltam para você.
Não, eu tô com eles na tela aqui. Ah, beleza. O abelismo me pegou, né? O abelismo me pegou um pouco.
Em que sentido?
Ah, tá indo bem, né?
Sim.
Agora, vale ressaltar que dentre essas seis vitórias nas seguidas no Brasileirão.
Seis, são seis.
Quatro foram contra times ruins.
Uhum.
Botafogo, Bahia, Goiás e Fortaleza. Boa vitória contra o Ceará fora de casa e boa vitória contra o Palmeiras em casa, que foi meio que onde o Inter se colocou de volta na briga pelo título ali, por ter vencido um bom time mesmo jogando em casa. Mas os jogos cruciais vão vir agora.
Uhum.
São os próximos dois. São Paulo fora de casa e o Grenal.
Exatamente.
Se o Inter conseguir, não tô nem falando de vencer, tá? Se vencer, obviamente. Mas se não perder, o Inter vai chegar ali pro final, vai ter jogo contra o Sport em casa, vai ter jogo contra o Red Bull em casa, vai ter jogo contra o Vasco, vai ter jogo contra o... Agora, os dois últimos jogos vão também definir, caso o Inter chegue com condições, o destino do Inter, que é Flamengo fora e o Corinthians em casa. Por quê? O Corinthians pode chegar brigando por Libertadores.
Uhum.
Flamengo pode chegar brigando por título. Esse aí, muito provavelmente, sendo um confronto direto. Então, assim, o Inter tem jogos muito importantes, agora dois em sequência. Depois tem três jogos que ele precisa vencer para se manter ali em cima. Porque depois tem mais dois jogos que tem confronto direto, como tem agora, e um jogo contra o Corinthians que pode chegar, enfim, precisando de resultado. Então, nesses três jogos do meio, o Inter tem São Paulo e Grêmio, depois tem três jogos, Red Bull, Atlético Paranaense e Sport. Esses três jogos, o Inter tem que fazer 9 pontos, para compensar pontos uhum. perdidos nesses dois primeiros jogos, São Paulo e Grêmio, e depois Flamengo e Corinthians. Eu acho que o Inter tem boas possibilidades. Agora, eu não consigo ver o Inter jogando bem.
Uhum.
Esse é um problema. Agora, o Inter joga o suficiente, que é mais ou menos o que o Fluminense em 2012 fazia. Só para o Rodrigo ficar feliz. O Fluminense em 2012 foi campeão. Então, assim, atualmente, como ninguém quer ser campeão, basicamente, né, jogar o suficiente pode ser realmente o suficiente.
Uhum.
Então eu não descarto o Inter, não, mas essa sequência aqui de 6 vitórias seguidas, isso aqui não existe, isso aqui vai cair. Por isso que eu falo, se nos próximos 2 jogos o Inter conseguir não perder, já vai estar excelente.
Então, só para complementar, o Bragantino e o Atlético Paranaense estão jogando livres, leves, soltos, sem compromisso de classificar para nada, de cair para nada, enfim, e estão jogando direitinho, sabe? São times chatos. Depois de passar um sufoco aí contra São Paulo e Grêmio, ainda vai ter 2 times indigestos. E historicamente também aqui em Curitiba o Inter tem dificuldades. Ou seja, eu vejo muito difícil a chance do Inter ser campeão. E como você mesmo falou, a tua relação aí comparando com o Fluminense é bastante interessante. Só que todo jogo o Inter tem que se superar. São pequenas micro vitórias. Não é aquele jogo assim que ganha fácil, que ganha easy. Não, não. Cada jogo é uma batalha. Tem que criar, é inventar material, alguma moda. E é difícil, cara, conseguir manter essa sorte ou regularidade.
Mas eu vou te dar um dado que é real. É um dado que eu me lembro porque isso virou meme na torcida do Fluminense. Uhum. E se tem alguém ouvindo o podcast que torça pro Fluminense, vai saber disso. Criou-se um meme na época que era uma foto do Abel meio que fazendo um sinal da cruz, que ele sempre faz antes dos jogos. E o meme era: vem golzinho cagado no final.
Lembro.
Dos 38 jogos, o Fluminense, se eu não me engano, o Fluminense teve 18 vitórias, foi um negócio assim. Ou 21 vitórias, foi um negócio assim. E dessas vitórias, 9 foram com golzinho cagado no final.
E isso vai somandinho e título.
Então, não, então, isso. Mas isso que eu tô te falando. O Abel, mesmo quando foi campeão, nunca teve facilidade, entendeu? Sempre foi com um golzinho cagado no final. Eu lembro que em 2012 o Fluminense estava perdendo de 2-0 do Atlético Goianiense em casa, virou para 3-2. Sempre foi com dificuldade. Então, assim, por isso, eu não retiro, obviamente, que esse time do Inter é pior do que aquele time do Fluminense. Porque o time do Fluminense tinha Deco, Fred, o Conca não tava mais. Deco, Fred, Rafael Sobis, Wagner, Carlinhos, Cavalieri agarrando tudo. Enfim, era um bom time.
Sim.
Então, já tinha o Thiago Neves também de volta. Então, assim, era. Aquele time era muito melhor que esse Inter. Mas o nível tá mais baixo também. O São Paulo não é nenhuma maravilha. O Flamengo andou entregando jogos aí. O Atlético, que pra mim é o melhorzinho, mas também não engrena. Enfim. O Palmeiras já tá pensando em outros campeonatos também, né? Tá na final da Copa do Brasil, tá na final da Libertadores, enfim. Eu acho que tá entreaberto aí, tá muito aberto, né?
O Inter,
o Inter pode piscar, sim.
O Inter, se eu fosse pra falar 2 caras que dá pra confiar como jogadores, assim, ou que agrada quando jogam, é Edenilson e Patrick. Que não são craques, mas são caras que você confia neles porque são raçudos, correm o campo inteiro, atacam, defendem, enfim. Então, pra falar do time, quem joga bem no Inter? São 2 caras de meio de campo ali que fazem tudo um pouco. Mas não tem nenhum craque. O Galhardo tava acertando com o artilheiro, mas machucou. Ou seja, vai ser um time que vai brigar, mas eu também não vejo como campeão. Não. Então vai ser difícil. Já falamos do primeiro e do segundo e não estamos ainda muito convencidos. Vamos pro próximo da lista, que é o Atlético Mineiro. Esse, pelo que eu passei o olho, tem uma campanha final um pouco mais fácil. Deixa eu confirmar aqui isso. Vamos lá. Bom, o Galo, nesse momento, então, ele está em terceiro. Nos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. É isso mesmo, ok. E perdeu para o... Cadê? Não, peguei... Tá errado.
Perdeu para o São Paulo, 3-0.
Isso, jogando bem mal, exatamente. Bom, mas pela frente... Tudo bem, próximo jogo é contra o Grêmio, jogando fora. Ok, jogo importante e decisivo. Depois fora contra o Vasco, depois em casa contra Santos, só que vai ser na véspera da final do Libertadores, Santos vai de reservas. Aí em casa contra Fortaleza, fora contra Goiás, fora contra Fluminense, em casa contra Bahia, fora contra o Sport. Ou seja, uma sequência muito boa se ele sobreviver sobre o Grêmio, né? Ou mesmo que perca, tá? Ele pode ganhar várias vitórias em seguida aí. Claro que não é fácil ganhar do Fluminense fora. Vai ter o Palmeiras como última rodada. Mas mesmo que, digamos que não pontue nesses jogos ou consiga empatar, enfim, dá pra ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas aí. Isso é muito ponto no reta final. 9 partidas, ganhar 6, perca 3, é muito, muito ponto. Aí qualquer empatezinho nesses jogos fora, ou os mais difíceis, pode dar diferença. Eu penso que tem muitas chances. O que você acha, Cadu, do Galão?
Eu concordo. Concordo que as chances... até eu diria que quem tem as melhores chances aí é o Atlético, né?
Uhum. Comparando as tabelas contra Inter e São Paulo, né?
Isso, contra a Inter e São Paulo. E depois a gente deve falar da tabela do Flamengo também, que eu dei uma olhada aqui. Uhum. E essa questão do último jogo do Galo contra o Palmeiras, que já deve chegar muito mais desgastado, né, nessa data, né? Dia 24/2. Tem final de Libertadores, a final da Copa do Brasil. Se ele ganha a Libertadores, ainda tem o Mundial aí, né?
Uhum.
Tem mais duas datas aí pro Mundial.
Uhum.
E na última rodada, provavelmente o Palmeiras já vai ter poupado em outras rodadas, enfim. Vamos falar também, provavelmente, agora do...
O Palmeiras mesmo, sim.
Entre os primeiros e tal. Então, eu acho que as melhores possibilidades estão do lado do Atlético. Agora... primeiro jogo aí contra o Grêmio, muito difícil, né? Fora de casa ainda.
Uhum.
Jogo chave também. Essa próxima rodada, ela tem confrontos interessantes entre as primeiras equipes, né?
Bem legal.
Deve distinguir muita coisa, deve definir muita coisa para a sequência, né?
Bom, o jogo em si do Galo Mineiro, o Cadu ou o Pedro, que vocês querem comentar de alguma forma, se tem agradado, já foi melhor, tá dando pro gasto, como é que é? Porque eles podem ganhar, tem a tabela que permite, mas vão dar conta, será?
Eu sempre fico com a sensação, não, quando eu vejo o Atlético jogar, é aquele estilo São Paulo, né? Um futebol ofensivo que abafa a equipe adversária, com várias opções ali de alternativas para o jogador que está com a bola, né, para ele seguir com a jogada. Mas eu sempre fico com aquela sensação de que o Galo falta um goleador, sabe? Aquele cara que faz o gol, que está na área, um centroavante nato mesmo. Talvez seja ignorância minha, né, de parte técnica de futebol. Vou falar que eu entendo mais do que o São Paulo, porque não tem como, não tem posição nenhuma. Eu digo isso porque ele teve a oportunidade de contratar, né? E foi quando chegou o Eduardo Vargas, né? A gente já conhecia de outras passagens no futebol brasileiro e sabia que ele não era essa figura, né? Esse centroavante, enfim. Mas dentro do que o Atlético está jogando, mesmo com essa dificuldade aí, que eu considero assim, de perca de gols, oportunidades, eu gosto, sabe, do futebol do Atlético. Eu acho que tem condições, sim, de cumprir. Uhum. Essa sequência aí, de acordo com as nossas expectativas, né?
Beleza. Pedrão?
Não, eu só queria adicionar uma coisa ao Cadu, e não é, tipo... O Atlético não tem esse camisa 9, mas ainda assim é o melhor ataque do campeonato.
Exato.
51 gols. Então, assim, imagina se tivesse. Né? Agora, eu queria trazer uma discussão, falando do Sampaoli, dos times que estão entre ali os seis primeiros, vai, vamos colocar o Grêmio nessa disputa aí.
Sim, sim.
São Paulo com o Diniz, o Inter com o Abel Braga, o Atlético Mineiro com o Sampaoli, o Flamengo com o Ceni, Palmeiras com o Abel Ferreira e o Grêmio com o Renato Gaúcho. Qual dos seis tem o melhor técnico? Para mim é o Sampaoli.
Bom, é difícil, mas não tá longe não, né? Ele tem uma carreira coerente com o que ele pensa e coloca em prática no campo com seus jogadores. É bem interessante. Eu acho...
É que pra mim...
Sim, pode falar.
Não,
eu ia falar que o Renato, ele tem sido muito do mesmo, né? Não sei se por estar no mesmo time, enfim. A gente não espera muita coisa dele, a não ser o que o Grêmio tem apresentado, que não é pouco, mas não é excepcional. Mas já o Sampaoli é o cara pra dar uma chacoalhada. Assim como o Diniz também tem esse potencial, porque fazia coisas diferentes e tenta ser o cara diferente e pegou alguns times aí que ele pôde pôr em prática, digamos, as suas ideias, como o Atlético Paranaense, Fluminense, e agora está desenvolvendo melhor ainda no São Paulo. Muita expectativa em cima do Ceni, não encaixou por algum motivo no Flamengo aí, né? O que você acha, Cadu?
Eu acho, e tem a questão do, e tem o Abel também, né, nessa briga aí do Palmeiras, né?
Eu não conheço muito pra falar dele não, tanto que nem comentei.
Pra mim a disputa é entre os dois, entre o São Paulo e o Abel Ferreira, inclusive.
É que o Abel a gente conhece muito pouco, né? Eu penso que tenho muito pouca referência dele, mas agora essa passagem pelo Palmeiras, esses poucos jogos. Então, pô, cara, essa questão aí você me pegou. Eu diria que o Diniz, ó, Diniz, eu como São Paulino, assim, eu sei que você deve... O Pedro, acho que em outras ocasiões já ouvi ele falar bem do Diniz, né, pela passagem dele no Fluminense. Mas eu no São Paulo, assim, eu acho que ele conseguiu bons feitos, é fato, mas em outras coisas, assim, deixou muito a desejar. Inclusive, eu acho que ele perdeu, assim, o controle do elenco, e, enfim, isso prejudicou a equipe. Então, o Ceni não encaixou, o Renato tá um pouco... É que é difícil falar do Renato, porque o Renato, pô, tanto tempo aí no Grêmio, né, com resultados, né? Então, eu acho que é Renato, e eu colocaria Renato e São Paulo.
Falar mal do Renato não dá, né, cara?
Não dá.
Basicamente. E aí, eu queria falar uma outra coisa também. Porque, pessoal, quando eu fui colocar essa questão dos técnicos, eu nem ia colocar o Grêmio, porque eu não acho que o Grêmio vá brigar por título, mesmo estando tanto pouco... tão pouca distância, assim, do São Paulo, né? E com um jogo a menos. Porque o Grêmio é um time de Copa. O Grêmio vai focar na Copa do Brasil uma hora ou outra. Vai parar de jogar com os titulares, eu imagino, né? Então, eu não vou colocar... Eu nem coloco o Grêmio. Eu também não coloco o Palmeiras. Pra mim, tá entre os quatro primeiros ali. Eu acho que o Palmeiras também, uma hora, vai ter que focar na Libertadores. Ah, mas o elenco do Palmeiras é muito bom. Mas o time reserva do Palmeiras não briga por título. O time de reserva do Palmeiras também não briga por rebaixamento. Acho que ficaria ali no meio da tabela. Se tivesse um Palmeiras B aí, só com jogadores que estão ali sobrando no elenco. Mas não acho que vai brigar por título. Por isso que pra mim tá entre os quatro. Uhum. Eu cheguei a um dado momento a tirar o Flamengo por conta da dificuldade do Ceni, mas eu gostei do jogo contra o Goiás. Acho que pode ter uma melhora aí significativa. O Diego jogou muita bola, mas aí eu não sei o que o Ceni vai fazer também. Vai tirar o Gerson? Não vai. Vai tirar o Everton Ribeiro? Duvido. Uhum. O Everton Ribeiro tá jogando mal, mas não acho que vai tirar também. E tem uma outra questão rapidamente. Uhum. Vocês já perceberam que o Grêmio empatou 14 jogos? Empatou metade dos jogos?
Nossa, uma loucura. É o time que mais empatou, sim.
E tem 3 derrotas só.
Sim, sim.
E tá em sexto. É isso que é doido. O time tem 3 derrotas e tá em 6.
Pois é. Bom, vamos ver a tabela dessa galera que estamos falando aqui, que vai, não vai. Vamos ver o Flamengo, quarto colocado. É um jogo importantíssimo contra o Palmeiras. O jogo é no Rio. Vale muita coisa, claro, né? 2 times gigantes. Joga contra o Atlético Paranaense fora, que também sofre muito aqui em Curitiba, o Flamengo. Eu sei porque tanto Curitiba quanto o Atlético Paranaense, contra o Flamengo especialmente... É o time grande que o Carioca vem aqui se contando vantagem já, e já querem detonar o cara, pode estar em qualquer situação de tabela, é questão de honra, porque nós temos um time menor perto do time grande, né? Então, o complexo de inferioridade faz uma motivação querer derrubar o Flamengo, o Corinthians e os times aqui conseguem com certa frequência isso, simplesmente pela birra, né? Que nem time do interior que ele ganha o time da capital, sempre vai ser um esforço a mais, né? Então o Flamengo sofre muito aqui. O Flamengo depois joga contra o Sport Recife lá, tem condições, claro, o Sport não está muito bem das pernas, mas ainda tem a questão do título nacional, né? Sempre uma briga lá, né? O título de 87, 88, nem lembro mais.
87.
O Flamengo depois contra o Vasco, ok, um time melhor, tal, mas também é difícil o jogo do time carioca contra o time carioca. O Bragantino fora, nunca é fácil.
Rodrigo, posso parar aí rapidinho você?
Claro, manda.
Cara, esse jogo contra o Bragantino é um jogo muito, muito difícil pro Flamengo.
Pelo estilo?
É. Esse jogo, pra mim, se o Flamengo não perder, pra mim já tá bom. Assim, pra eles, né, no caso. Sim. Porque esse jogo, o São Paulo foi lá e tomou de 4. Por exemplo. Então, assim, esse é um jogo muito difícil, por quê? O Bragantino vai estar brigando mais por nada no campeonato. Uhum. Por nada. Só tem garoto. Só tem cara rápido, bom de bola. E que vai trazer muita dificuldade. Principalmente se o Flamengo jogar com Gustavo Henrique ou com o Léo Pereira na zaga.
Sim, concordo. Eles têm uma boa energia, e uma sinergia e tal.
E com o Felipe Luiz, por exemplo, do lado esquerdo. Que é um cara um pouco mais lento, né? Então, assim, esse para mim é o jogo que o Flamengo, em tese, poderia pensar em não vencer. Em tese, poderia pensar em empatar, ao menos. Porque esse é um jogo muito complicado.
Só que aí a sequência final do Flamengo. Em casa contra Corinthians, em casa contra Inter e fora contra São Paulo. Puta, uma tabela complicada, cara. Eu acho que é a pior de todas aqui, sabe? Teoricamente, jogo fácil seria fora contra o Sport e em casa contra o Vasco, que nunca é fácil. Ou seja, tem um jogo assim que teria meio que obrigação de ganhar, que é fora contra o Sport. Ou seja, não vai ganhar, né? Só se for bem improvável. Tem menos pontos e vai ter que fazer essa sequência de jogos bem difíceis. Teoricamente, passou já por uma tabela mais fácil e não está liderando, tem segundo. Ou seja, o Flamengo realmente está com dificuldades. E eu acho que não é suficiente. O que vocês acham?
Eu acredito nisso também. Eu acredito que não é suficiente. Mesmo tendo um jogo a menos aí. Assim como o Galo tem um jogo a menos.
Ah, é contra o Grêmio, né? Um jogo atrasado contra o Grêmio ainda para ferrar.
Partida atrasada aí, velho.
Pô, não caça, tem moleza.
Né? Joguinho moleza, molezinha. Pô. A vida do Senna não tá muito fácil, não. Será que ele aguenta até o final, hein?
Pedro, o Flamengo, em termos de futebol?
Cara, só pra responder o que o Cadu falou, isso que eu trago é informação, tá? Uhum. O Senna não cai até o final do Brasileiro. Depois é depois. Mas até o final do Brasileiro é ele. Não importa o que aconteça.
Tá,
o Flamengo vai jogar 3 jogos fora de casa em sequência, né? Atlético, Grêmio e Sport. Depois tem o clássico contra o Vasco e depois mais um jogo fora de casa contra o Bragantino.
Dureza.
É difícil, né? É duro demais.
Se fosse jogo contra... Desculpa, se fosse aquele Flamengo do ano passado era uma coisa, mas não é, né?
Eu acho que aquele jogo, pro Flamengo do ano passado também seria uma sequência difícil jogar esses 3, porque na verdade não são só os 3. O Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras no dia 21, né, depois de amanhã, que é em Brasília, não é no Rio. Então o Flamengo viajou também. Uhum. O Flamengo foi pra Goiânia, jogou contra o Goiás, venceu o Goiás, saiu de Goiânia de ônibus e foi pra Brasília. Então, assim, não é só o Palmeiras que tá viajando, o Flamengo também viajou, né, porque o Maracanã tá entregue pra Comebol pra final da Libertadores já. E aí o Flamengo vai jogar esses 3 jogos fora de casa. Atlético, Grêmio e Sport. Isso aí, esses 4 jogos aqui vai definir o que o Flamengo quer no campeonato, né? Se o Flamengo conseguir 2 vitórias e 2 empates, talvez 3 vitórias, eu acho que o Flamengo ainda vai seguir na briga. Se continuar... eu vou mudar a primeira coisa que eu falei lá atrás. Se o Flamengo perder esses 4 jogos, o CN cai, porque não tem jeito. Né? Não vai ter jeito,
Perder 4 é fogo. Não, perder 4 não tem.
Não vai perder os 4 jogos. É. Mas, mesmo que, por exemplo, ganhe um dos 4 só, ele segue não caindo. Porque a diretoria do Flamengo vai fazer mais ou menos o que o Fluminense está fazendo. Trouxe um técnico e falou, pô, mesmo que não esteja dando certo, deixa ele aí, porque aí depois no final a gente decide o que a gente vai fazer. Se vai manter ou se vai... Você vai tirar, mas enfim. Mas se perder os 4 não tem como, né? Principalmente perdendo pro Sport.
Perde o clima.
Mas é isso. Eu acho que esses primeiros 4 jogos aqui vão definir. Eu acho que o Flamengo não vai ter muita dificuldade contra o Vasco, por mais que no primeiro turno teve, né? Mas o jogo foi em São Januário, enfim. E depois teve o fatídico, né? O jogo que eu citei, o jogo contra o Bragantino, que pra mim é complicadíssimo. Então, até por conta desse jogo contra o Bragantino, que eu não acredito que o Flamengo vença, pode ser um empate, talvez, vencer um desses 3 jogos, 2 desses 3 jogos aqui, Furacão, Grêmio e Sport, vai ser crucial, né? Eu acho que o Flamengo, se quiser ser campeão, vai ter que ganhar do Sport, não vai ter outro jeito. Jogar no contra o Atlético Paranaense pro Flamengo sempre é difícil, fora de casa, né? O Flamengo, se eu não me engano, ficou mais de 30 ou mais de 30 anos sem vencer em Curitiba.
Uhum.
Depois tem o clássico contra o Vasco. Cara, a tabela do Flamengo é realmente muito difícil. Depois pega o Corinthians, muito provavelmente ainda brigando por Libertadores. Depois pega 2 confrontos diretos, Inter e São Paulo. Então, assim, é a tabela disparado, pelo menos a mais difícil.
Concordo. Bom, por enquanto, já dá pra sentir que, acabando aqui o programa, nós vamos abrir o Betfair e ver quanto que tá a odd do Galo pra ser campeão, né? Até que dá essa impressão. E não deve estar pagando mal, não. Vou abrir aqui daqui a pouco para olhar. Enquanto isso, vamos falar do Palmeiras. Já falamos um pouquinho, de certa forma, mas vamos falar da campanha exata. Nós temos o jogo dia 22 agora, de janeiro, fora contra o Flamengo, fora contra o Ceará, em casa contra o Vasco, em casa... Bom, aí é final da Libertadores, pula. Aí fora contra São Paulo, fora contra Coxa, em casa contra Fortaleza, em casa contra o Atlético Goianiense, fora contra o Galo, em casa contra Botafogo. Então, confrontos diretos aí. Contra o Galo, contra o São Paulo e contra o Flamengo. Então, três jogos. Já é uma campanha, é uma tabela menos difícil do que a do próprio Flamengo. Parecida com a do Inter e São Paulo, e mais difícil que a do Galo. A Copa do Brasil, a tabela vai ter jogos em fevereiro, gente? Eu tô por fora.
É dia 11 e dia 17.
Ah, tá, isso. Eles fizeram essa semana, 11 e 17. Eu sabia, mas esqueci. Ok. E o Palmeiras tá lá. Vai ter esse jogo da Libertadores, se ganhar ou tem outro compromisso. Tá, mas digamos que por acaso perca pro Santos e consiga focar um pouquinho mais. Vamos considerar lutando pelo título brasileiro com o time principal. Momento bom do Palmeiras, né, Cadu? Você que é de São Paulo e acompanha mais de perto. O Assal tá bom lá, né?
Tá excelente. O torcedor palmeirense, depois de a goleada ainda pra cima do Corinthians, né? Na verdade, o Palmeiras teve o jogo de volta da Libertadores, foi quase um desastre, né?
Sim.
E passou muito perto de entrar pra história, né? Uma eliminação depois de uma vantagem de 3-0. Aquilo ali mexeu um pouco assim com a confiança. Eu não sei se chegou a mexer com a confiança do time, mas do torcedor mexeu bastante. A ponto de eu escutar muitos falarem que o Santos... outra hora a gente falaria que o Palmeiras seria favorito na final da Libertadores contra o Santos, né? Uhum. Devido a todos que o Santos teve. Eu cheguei a ver torcedor palmeirense e mais de um, alguns... jogando essa responsabilidade de ser favorito na final da Libertadores pro Santos devido àquela apatia, aquele jogo desastroso que foi contra o River. Uhum. Mas aí o Palmeiras vem, faz um bom jogo, embora não tenha vencido, um bom primeiro tempo contra o Grêmio, né? Uma boa partida na segunda. Sim. Etapa caiu dentro. Poderia até ter saído derrotado, mas já foi um outro futebol, uma outra, uhum. Outra coisa que a torcida viu, né?
Sim.
E a goleada em cima do Corinthians, né? Que vinha numa recuperação, um momento bom também. E voltou a confiança, né?
E o mercado reagiu colocando a linha da final da Libertadores com o Palmeiras favorito menos 0,25.
Exato.
Pois é. Bom, o Palmeiras, considerando, digamos, que não tenha mais a tabela, a agenda do Mundial, caso ganhe a Libertadores... tem chance de ser campeão pelo momento, pela pontuação, pela tabela. Então, teoricamente, sair jogando contra si mesmo, contra suas próprias forças, seus limites. É o melhor elenco do Brasil contando time reserva, Pedro, na tua opinião, ou o Flamengo disputa com eles?
Na minha opinião, o melhor elenco é o do Atlético.
Ah, o Mineiro, né, Pedro? Pulei.
É, o Mineiro.
Pulei, tem por...
O segundo lugar ali é entre Palmeiras e Flamengo. A questão é que, assim, nome por nome, o Flamengo seria melhor, mas vários reforços que o Flamengo contratou não deram certo. Gustavo Henrique. E, assim, todos os nomes que eu vou falar aqui, na época todo mundo falou, pô, o Flamengo contratou o Gustavo Henrique, ferrou, acabou. Não tem buraco no time.
Uhum.
Mas tem, ele é o buraco no time. O Léo Pereira, mesma coisa.
Mesma coisa.
Não deu certo. Aí, trouxe o Isla, e todo mundo, porra, trouxe Isla, lateral da seleção chilena, torcedor do Flamengo não gosta do Isla. O Everton Ribeiro, desde que foi pra seleção, não vem jogando bem. O William Arão, a torcida do Flamengo reclama. Eu nem acho ele tão ruim assim, mas a torcida reclama. Aí contratou o Thiago Maia, mas o Thiago Maia se machuca.
Saiu assim,
Saiu o Pablo Mari, eles trouxeram o Gustavo Henrique pra colocar no lugar, mas não deu certo. Aí, beleza, o Flamengo... Porra, traz o Pedro, paga por 12 milhões de euros no Pedro. O Pedro é banco, cara.
É, sem sentido, cara. Pra mim, quando ele entra, eu aposto no time.
tipo, aí tem o Vitinho também, que a torcida do Flamengo odeia. Então, assim, tem jogadores no elenco do Flamengo que não funcionaram. O Michael também é outro. O Flamengo pagou uma grana, não funcionou. Já dizem que vai ser emprestado. E aí o Flamengo vive... Ó, pra você ter ideia, contra o Fluminense, o Flamengo fez 5 substituições. Dos 5 jogadores que entraram, 3 eram jogadores da base.
Uhum.
Não foram contratações que entraram. Tipo, jogadores badalados que ganham 500, 600, 700 mil. Foram jogadores da base. Entrou o Natan, que é o zagueiro, entrou o PP e entrou o Gomes. Então, assim, o Flamengo tá ainda vivendo de jogadores da base. Né? Assim, no banco, obviamente, né? E os que foram contratados não corresponderam. Então, por isso, tanto que o Hugo entrou no gol aí em diversas situações, quando o Diego Alves se machucou. Também é um goleiro da base. Então, assim, o Flamengo teria o melhor elenco se os jogadores contratados tivessem dado certo. Agora, o Flamengo na temporada passada, se eu não me engano, fez 7 contratações e 7 funcionaram. Esse ano, o Flamengo deve ter feito por aí umas 7, 8 contratações. Quantas funcionaram?
Bem diferente a situação,
nenhuma,
né?
Bom, nenhuma.
Nós chegamos
então, assim,
a esse assunto falando do Palmeiras, só pra
isso.
Pra te pedir pra fazer uma comparação.
Agora. No início do podcast, eu falei que eu tiraria o Palmeiras, né, da briga por título, e eu vou explicar o porquê. O Palmeiras, eles têm 2 campeonatos, obviamente, Libertadores e Copa do Brasil. Por que o Palmeiras deve focar, eu imagino, nesses 2 campeonatos? Por 2 motivos completamente diferentes. A Copa do Brasil é mais simples, pela grana. A Copa do Brasil paga muita grana e o Palmeiras não está tendo o tanto investimento da Crefisa como já teve em outros momentos. Então o Palmeiras precisa da grana para poder principalmente se pagar, né, o clube não fechar no vermelho esse ano, né? E também para, assim, enfim, ter premiação para os jogadores, né, por estarem jogando bem. O caso da Libertadores é diferente. A Libertadores é o campeonato mais importante e a Libertadores tem uma questão pro palmeirense, pro torcedor do Palmeiras que é especial, que é a Libertadores levar para o Mundial. E qual é a zoeira que o palmeirense sempre escuta? O Palmeiras não tem Mundial. Se o Palmeiras for pro Mundial, o Palmeiras vai continuar sem Mundial. Mas pro palmeirense, pra honra do palmeirense, é importante ir ao Mundial para pelo menos ter a possibilidade de acabar com essa zoeira. Quando é que o Corinthians ficou grande? De fato, o Corinthians sempre foi grande, mas quando é que o Corinthians ficou muito grande e pararam com a zoeira? 2 motivos, quando o Corinthians ganhou a Libertadores e quando o Corinthians construiu o estádio. Essas duas questões fizeram o Corinthians um dos maiores clubes do Brasil. Para o palmeirense, fazer o Palmeiras, entre aspas, ser um dos maiores clubes do Brasil, vai ser quando o Palmeiras ganhar o Mundial. E a chance está agora.
Sim.
O Palmeiras está na final da Libertadores.
Boa análise, gostei.
Por isso que eu tiro o Palmeiras do título do Brasileirão, porque o Palmeiras ganhou recentemente, o Palmeiras tanto faz. Mas a Libertadores, por esse motivo, e a da Copa do Brasil pela grana, são muito mais importantes para o Palmeiras como clube do que o Campeonato Brasileiro desse ano. Por isso que eu tiro o Palmeiras e deixo só os 4 primeiros na briga.
Beleza, acabei de abrir aqui a Betfair. As odds para campeão são as seguintes. Que acabei de mexer tudo. Brincadeira. São Paulo, favorito, a 2.78. Depois o Galo Mineiro, a 4.4. Flamengo, 5.1. Inter, 7. Tudo é odd, né? Palmeiras, 7.4. E Grêmio, odd, 11. Ou seja, o mercado também já também considera o Galo aí com boas chances. Palmeiras não, realmente concordo contigo. Inter também não. E o Flamengo em terceiro, ou seja, está entre São Paulo, porque está com uma pontuação maior, e o Galo com uma tabela melhor. Aparentemente é o que passa aí na ponta do lápis, no papel, de quem está apostando na Betfair. Tem $50 mil apostados nesse mercado. Não é muito para ter um volume, nem para ter odds aí que justifiquem realmente a veracidade dos números, mas é uma tendência, digamos. Ok, falta falar agora do próprio Grêmio, que é o time copeiro, que não dá bola pro brasileiro e tal, mas esse ano tá com chance. Outros anos chegava tudo estrupiado nessa altura, né? A pontuação do Grêmio é 50, está 7 pontos atrás do São Paulo, mas com um jogo a menos. Se for para 53, colou, né? Com 4 pontinhos, tá na luta. Mas esse jogo atrasado é contra o Flamengo, que é dureza para os dois, no caso, né? E depois, joga em casa contra o Galo, fora contra o Inter, fora contra o Coxa, em casa contra o Santos, começo de fevereiro, fora contra o Botafogo, em casa contra o São Paulo, em casa contra o Furacão e fora contra o Bragantino. Confrontos diretos, então, São Paulo, Inter, Flamengo e Galo.
Dureza, Palmeiras, né? Também.
Ah, e o Palmeiras não...
Ah, não, o Palmeiras é na Copa do Brasil, perdão.
Isso. Bom, enfim, vai estar disputando a Copa do Brasil e tem de 9 jogos aí que faltam 4 metades, praticamente quase, contra times de confronto direto e alguns de rebaixamento ali, que nem o Coritiba. Mas enfim, tem que ganhar esses times, como jogar, ganhar fora do Bragantino, que não é fácil, ganhar em casa do Atlético Paranaense é possível, claro, Botafogo fora teria que ganhar, o Santos nunca é fácil, depende do estado do time após a Libertadores. Curitiba fora teria a obrigação de ganhar. Tem chances, mas a diferença de pontos depende exclusivamente então do próximo jogo atrasado, que é o jogo do Flamengo, esse que vai ser o primeiro a ser jogado, é isso? Eu não sei qual que é o jogo atrasado que eles vão colocar. Não, eles jogam contra o Atlético Mineiro dia 21, agora primeiro. Mas é dureza, é Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, mais ou menos na ordem que vai ter pela frente. Então, por enquanto, muito difícil, mas digamos que eles façam 6 pontos aí nesses 3 jogos. Vocês acham que consegue embalar aí, conseguir o elenco focar em 2 competições? O que você acha, o Cadu?
Eu acho, eu não acredito não. Não acredito que o Grêmio embale. Acho que o Grêmio, acho que o foco principal do Grêmio deve ser aí ficar... com a vaga garantir uma vaga na Libertadores, né? E aí brigar pela Copa. Eu digo isso porque o futebol do Grêmio já não me encanta de um tempo para cá. Teve algumas partidas bem abaixo, assim, tem alguns jogadores também que estão abaixo do esperado. Eu acho que o principal deles que eu me lembro assim, de cabeça e bate-pronto, o Jean-Pierre, uhum. Acho que é um jogador que importantíssimo, mas há partidas assim que ele lembra um ganso assim,
que some, né? Fase... Desaparece. Claro.
Totalmente. Uhum. Então eu não confio tanto no potencial do Grêmio para buscar o título. Acho que fica com vaga na Libertadores. E aí, a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, a chance de levantar um troféu aí.
Uhum. Pedrão, não é pressão que o Grêmio joga para não perder ou para se fazer da sua força de conjunto, do meio campo e defesa? E se fizer os gols na frente, tá ótimo. É por aí, assim, eu tô resumindo muito cruamente.
Bom, eu vou começar o meu comentário primeiramente pedindo ao Cadu que respeite o meu meia reserva, por favor.
Meu meia reserva?
Respeite Paulo Henrique Ganso, o gênio incompreendido.
Reserva.
Cara, por vezes eu tô assistindo os jogos do Grêmio, assim, e eu acho que eu vejo o Renato Gaúcho fazendo experimentos no Campeonato Brasileiro, assim. Eu até comentei, eu fiz a live do Palmeiras e Grêmio na semana passada e eu falei com o pessoal do chat, eu falei, cara, quanto vocês acham que o Renato Gaúcho está fazendo o Grêmio não jogar o que sabe para esconder o jogo do Abel Ferreira? Porque, cara, o Grêmio, assim, tava 1-0 pro Palmeiras, o jogo, assim, quase no final, e o Grêmio tava recuado, pô. O Grêmio não tava jogando. E... teve o gol do Diego Souza lá, assim, numas poucas jogadas ofensivas do Grêmio, e recuou de novo. Então, assim, o Grêmio não tava querendo jogar aquela partida. E como eu falei já e repito, todas as vezes que eu tiver materiais aqui do Aposta 10 para falar sobre o Grêmio, eu vou falar. O Grêmio é um time de Copa. O Grêmio não liga pra Série A. Não liga pro Campeonato Brasileiro. O que o Grêmio vai querer fazer é... vou garantir aqui a minha vaga na Libertadores pelo Brasileirão, para caso eu perca a Copa do Brasil, eu tô garantido na Libertadores ano que vem. Isso que eu acho que é o que o Grêmio vai pensar.
E dá emoção para sua torcida, tal, esse negócio de os torneios mata-mata.
Eu acho que o principal... Não, a torcida do Grêmio também prefere as Copas. É uma torcida que tem essa predileção. Agora, o Grêmio, o que o Grêmio pode fazer também é atrapalhar o Inter.
Isso é típico. Legal.
Porque, por exemplo, tem o Grenal. daqui, se eu não me engano, é dia 24, na semana que vem, né? Se o Grêmio, por exemplo, perde pro Atlético Mineiro, vamos supor, perde pro Atlético Mineiro, vence o Inter e perde do Flamengo, pra ele tá tranquilo, que ele atrapalhou o Inter, venceu o jogo que precisava, e depois vou focar no Palmeiras na Copa do Brasil, entendeu? Então assim, eu não vou, ele não, muito provavelmente não vão perder essa vaga na Libertadores aí, porque, né, vai abrir uma vaga, se o Palmeiras for campeão, vai abrir uma vaga, porque o Palmeiras está em quinto, abriria pro sétimo. E aí, se o Santos for o campeão, por exemplo, o Santos já não brigaria pela vaga. Ficaria entre Grêmio, Fluminense e Corinthians para duas vagas, basicamente. Sendo que o Grêmio tem 8 pontos de vantagem para o Corinthians. Então, assim, a possibilidade seria muito, muito pequena, né, de perder a vaga. Então, eu acho que para o Grêmio, o que vier aí de pontuação veio, e importante vai ser ganhar do Inter para tentar tirar o Inter da briga pelo título.
Beleza, beleza. A gente falou dos 6 primeiros colocados. Como a gente está já com uma hora de podcast, eu vou ser curto e grosso aqui. Quem que, na opinião de vocês, vai cair nessa Série A e vai jogar a Série B ano que vem? Ou, sei lá, esse ano, já nem sei mais que ano que nós estamos. Nós estamos em 2020 ainda, que não acabou, na verdade. vai lá, Cadu, quem que você acha que vai cair aí? Nós temos, no momento, Botafogo, Curitiba, Goiás e Bahia, tá? Botafogo, Curitiba, Goiás e Bahia. Um de cada região. E lutando um pouco mais acima, Fortaleza, Vasco, Sport Recife. Eu considero em 13º o Atlético Goianiense, pela pontuação e pelo futebol mostrado, que não vai cair. Mas já Sport, Vasco, Fortaleza, Bahia, Goiás, Curitiba, Botafogo, todos merecem cair. Se pudesse tirar 7 e subir... Mano, não tem 7 para subir também, né? Tem uma dureza, a Série B é desgraçada. Mas enfim, quem que você acha que vai cair ou merece cair, na tua opinião, pelo futebol, pela administração do clube nesse ano, nessa temporada, Cadu?
Bom, eu acredito que, da forma que está agora, para mim, merece cair e deve cair Goiás, Curitiba e Botafogo. Uhum. E aí, essa quarta vaga aí, eu acredito que o Bahia escapa e eu fico... O Bahia e o Vasco, eu acho que escapa. E eu fico entre Sport e Fortaleza. Para chutar um aqui, eu coloco Fortaleza aí para cair.
Ok, ok. Pedro, por gentileza, palpitão aqui para descer.
Para mim, Coritiba e Botafogo já foram. Eu tava botando muita fé no Goiás, cara. Eu tava botando muita fé no Goiás porque eu tô torcendo muito pro Bahia e pro Fortaleza caírem. mas eu acho que não vai ter muito jeito, não. Eu acho que o Goiás vai também. E aí a última vaga fica entre Fortaleza e Bahia. Eu vou tirar o Fortaleza, porque a culpa da situação do Fortaleza é muito da diretoria deles, mas eles, assim, o Rogério Ceni saiu e a partir daí virou culpa da diretoria, porque as contratações foram todas erradas de treinador. Agora, o Bahia, eles demoraram para mandar embora o Mano Menezes. Uhum. E fizeram uma contratação meio bizonha no do Dado Cavalcante, na minha opinião. Então, assim, agora, todo mundo ali do Sport pra baixo tá fazendo uma força descomunal pra cair. Tá parecendo o Ceará e Cruzeiro ano passado. É que os precisavam, assim, vencer e perderam todos os jogos, e o Ceará só não caiu porque o Cruzeiro também perdeu todos os jogos, basicamente.
Sim.
Então, eu acho que vai ficar do jeito que tá aí, mas Fortaleza, principalmente o Fortaleza e o Bahia, vão brigar. Até a última rodada aí, basicamente. Eu também tava com bastante confiança de que o Vasco ia escapar, mas aí o Vasco me perde pro Curitiba. Eu acho que o Sport vai escapar, porque vai ter algum time, algum jogo ali em casa que eles vão acabar vencendo, mesmo de time do meio de tabela, de repente ganhar do Bragantino, sei lá, por exemplo. Agora, a tabela do Sport também é bem difícil, hein, cara. Corinthians, depois tem confronto direto com o Bahia, depois o Flamengo, depois confronto direto com o Botafogo, depois o Inter fora, Bragantino em casa, que é o único jogo tranquilo, depois tem o Atlético Mineiro em casa e pode decidir o rebaixamento contra o Atlético Paranaense fora. Puta tabelinha difícil também. Mas acho que vai acabar escapando, eu acho que vai ficar do jeito que tá. Bahia, Goiás, Coritiba e Botafogo.
Ok. A impressão que eu tenho do Sport é que ele meio que passou despercebido pelo campeonato, como se não tivesse jogado, assim, sabe? foi uma campanha realmente esquisita do Sport, não empolgou em momento nenhum. Não cair tá muito bom.
Só,
Sim.
Só trazer uma informação, Rodrigo. O Bahia é o pior, pior defesa do campeonato.
E 51 gols tomados. Eu ia dar meu palpite que eles vão cair por causa disso, sabe? Olha,
exato,
que desorganização, que bagunça, enfim. Toma gol tudo que é lá, tudo que é jeito. E concordo contigo, Pedro. Demoraram muito para tirar o Mano e tava meio descontrolado, assim, não tava equilibrado nas suas funções ali. Mentais e técnicas.
E é uma zaga que tem o Hernando, né?
Conheço bem. Conheço bem. Fizemos bem se livrar dele, coitado de quem pegou. Tá, nós vamos então fechar aqui a Série A. O Pedro queria comentar sobre a Série B. Nós demos nossos palpites aí num outro podcast e parece que seria América, Chapecó, Cuiabá e CSA para subir nossas dicas. Mas aí o Juventude ganhou, o CSA empatou e ficou no momento Juventude com a vaga. E para cair, nós ficamos entre Oeste, Botafogo e Paraná sem muita choradeira. E aí sim, a última vaga, muita luta entre Vitória, Náutico, Figueirense, enfim. O que você acha, a tua opinião aí, Pedro, da Série B?
Eu acho que o G4 não muda, eu acho que vai ficar isso aí. Mas eu queria trazer uma discussão, não vai ser nenhuma discussão, porque a gente já está muito se estendendo muito. Mas eu tô com a impressão de que vai cair Náutico, Vitória, Paraná e Oeste. Eu acho que o Botafogo vai escapar.
Eles melhoraram muito, né? Tem 5 rodadas muito. Sem perder. E a rodada de daqui a pouquinho, que nós estamos gravando pouco antes da rodada, vai ser crucial. Realmente, se o Botafogo de São Paulo pontuar aí, faz sentido a tua escolha aí.
Na verdade, não só estão 5 rodadas sem perder, nos últimos 9 perderam um só.
E estão jogando direitinho. Já estava jogando antes direitinho, mas não fazia gol, não fazia resultado, né? Enfim.
Sim, o ponto principal dessa é o jogo contra o Vitória, óbvio, né?
Claro.
Se eles fizeram um bom resultado contra o CSA, e precisam, porque precisam ganhar todos os jogos, basicamente, e depois fizeram um bom resultado contra o Vitória, eles já vão iriam, por exemplo, a 37, vai. Vamos dizer que 38, né? O Vitória tá com 39, iria pra última rodada contra o Operário, que muito provavelmente já não vai estar brigando por muita nada, coisa. Né? E aí, com chances, né? Tendo chances.
O Operário ganhou 4 das últimas 5. Empatou uma e ganhou 4. Tá embalado, né? Se de repente dá uma louca aí e ganha 3 jogos... Mas é difícil, tá 4 pontos atrás. Mas enfim.
Pro Botafogo seria ideal que o Operário chegasse na última rodada.
Mais relaxado. O Paraná Clube tá com problema financeiro desde o ano passado, não é novidade pra ninguém. Pra pagar funcionário, enfim, toda aquela situação. E essa sequência inteira aí sempre me deixa com a pulga atrás da orelha que o jogador não tá fazendo corpo mole, mas também não tá fazendo aquele esforço como poderia. Por quê? O time é rebaixado, mas os caras vencem o contrato e vão embora, né? Não receberam salário, jogaram meia boca. Pra mim ficou bem claro isso com o Paraná Clube. Tem mais time por aí também com problema financeiro. Ninguém entrega em esporte, assim, sabe? Que tem jogos visíveis e tal. Que o cara tem que fazer outros contratos, tem que aparece na TV. Enfim, os caras não fazem corpo mole a ponto de entregar bola, entregar gol. Mas não fazer, não... correr tanto no contra-ataque, isso pode passar despercebido, enfim, eu não vejo o Paraná escapando desse rebaixamento aí. Então o Pedro escolheu...
No futebol fala-se na displicência, né?
Aquela malemolência, né? Então você colocou o Botafogo escapando, interessante, tem chance sim, depende muito dessa rodada. Galera, eu tô pra encerrar, se alguém quiser emendar, complementar, mandar mais algum recado pra galera que tá ouvindo a gente, agora é a hora, o calem-se para sempre! Sempre não, até o próximo.
Vou dar aquele tchau pra galera. Valeu, Rodrigo, novamente aí. Pedrão, valeu, tamo junto.
Obrigado a vocês.
Da Aposta 10 aí, quem quiser acompanhar lá no YouTube lá. E é isso. Vamos acompanhar aí essa reta final.
Legal. Pedrão?
Valeu, Rodrigo, pelo convite. Valeu, Cadu. Sempre juntos nas lives. Lá segunda-feira tem live nossa, né? Corinthians e Red Bull. É Corinthians e Red Bull, né?
Isso.
Corinthians e Red Bull. E, enfim, a gente vai estar sempre acompanhando os campeonatos lá, as lives sempre fazendo as apostas lá também, ao vivo, junto com um amigo apostador. Então, segue lá no YouTube, no canal, só colocar a Aposta 10 lá que vocês já nos acham. Quem quiser pode ser pela Twitch também. Tem gente que prefere pela Twitch, porque você pode fazer até uma outra coisa e deixar rolando a live lá no celular, né? Então fica mais tranquilo, no YouTube já não dá pra fazer isso. É, enfim, e também acompanha lá no site, que estamos escrevendo as nossas dicas lá, e o Fernando da Série A. O Fernando acompanha a Série B também, enfim, tem muita coisa legal por lá. Valeu, abraço.
Obrigado, Cadu, obrigado, Pedrão, e obrigado pra quem tá escutando a gente por uma hora falando da Série A, mas tá legal, esse campeonato promete essa reta final. Valeu, até o próximo, tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io, Fun, Fast, Fair.